Está no ar, o Jornal do Senado.
STF decide manter Renan Calheiros à frente do Senado, mas o afasta da linha sucessória presidencial.
CPI do futebol aprova relatório final que será encaminhado ao Ministério Público.
Segue para a Câmara dos Deputados projeto que trata do pagamento de gorjetas a garçons.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI do futebol aprovou hoje o relatório final dos trabalhos com recomendações de mudanças no futebol brasileiro.
O relatório do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que será encaminhado ao Ministério Público, contém um panorama do futebol brasileiro e sugestões de alteração legislativa e de procedimentos para as entidades que comandam o esporte.
Para Jucá, caberá ao Ministério Público a decisão de denunciar qualquer pessoa, caso o órgão verifique indícios de irregularidades. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da comissão, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, ainda propôs a Jucá que aceitasse incluir no relatório algumas sugestões de indiciamentos, como os do atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Marco Polo Del Nero, e dos antecessores, José Maria Marim e Ricardo Teixeira. O relator preferiu deixar essas recomendações de fora e, como tinha preferência de votação, a tese de Jucá acabou prevalecendo. Mas Romário lembrou que o texto alternativo dele e do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, também será de conhecimento do Ministério Público.
O meu relatório já foi enviado para onde que nós teríamos e deveríamos enviar. Eu tenho certeza, esperando que o Ministério Público, principalmente, possa realmente olhar, ver, levantar e fazer o seu papel, porque ali estão indiciadas 9 pessoas que entendemos que são pessoas que realmente cometeram crimes relacionados ao futebol dentro da investigação que foi feita aqui nesse mais de um ano de CPI.
A CPI foi criada em julho do ano passado após a prisão de José Maria Marim e de outros cartolas ligados à FIFA por conta de investigações da justiça norte-americana sobre esquemas de corrupção no futebol mundial.
E a comissão especial destinada a analisar e regulamentar as remunerações acima do teto constitucional aprovou hoje o relatório da senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins.
A ajuda de custo para capacitação, substituições e gratificações de qualquer natureza ficam dentro do teto, hoje estipulado em R$ 33.700. As informações com a repórter Marcela Cunha.
Além de recomendações para órgãos de todas as esferas, o colegiado propõe 3 projetos de lei. Um deles passa a considerar improbidade administrativa a autorização de pagamento de verbas remuneratórias acima do teto. Outro altera a lei de acesso à informação para determinar a divulgação das remunerações pagas aos agentes públicos nos moldes do que já é feito pelo Ministério Público. O terceiro projeto de lei traz o detalhamento da aplicação do limite remuneratório, que não irá incluir, por exemplo, os auxílios alimentação, transporte e invalidez. Serão considerados rendimentos sujeitos ao teto, gratificações de qualquer natureza, hora extra e adicional noturno, entre outros. O relatório também pede a aprovação de uma PEC que veda o chamado efeito cascata. O teto remuneratório é baseado no salário dos ministros do Supremo, hoje em R$ 33.700. Um projeto de lei que aumenta este valor para R$ 39.200 a partir de 2017 está pronto para ser votado pelo plenário do Senado.
Comissões.
E segue para o plenário o projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que estende o prazo para que os municípios apresentem seus planos de mobilidade urbana a serem incorporados nos respectivos planos diretores.
O prazo inicial estabelecido em 2012 no Plano Nacional de Mobilidade Urbana é de 3 anos.
Mas se virar lei, a proposta passará a ser de 6 anos o tempo para que os prefeitos continuem recebendo recursos federais para os projetos de mobilidade, como citados pela senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Serviços de transporte público coletivo, circulação viária, acessibilidade para pessoas com deficiência, áreas de estacionamento públicos e privados gratuitos ou onerosos, mecanismos e instrumentos de financiamento de transporte público coletivo e de infraestrutura de mobilidade urbana.
E volta para a análise da Câmara dos Deputados, projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que trata das gorjetas, pagas em estabelecimentos como bares, restaurantes, hotéis e motéis.
Pela proposta, o valor deve ser repassado aos garçons e também dividido com outros funcionários, como cozinheiros, segundo critérios definidos em acordo coletivo de trabalho ou assembleia de trabalhadores. Repórter Jorge Cardim.
O acordo também pode decidir que a gorjeta paga diretamente pelos clientes aos garçons seja retida pelo estabelecimento. O texto determina que o empregador deve anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque dos empregados o salário contratual fixo e os valores recebidos como gorjeta. As empresas inscritas no Simples deverão reter 20% das gorjetas para quitar encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Já os estabelecimentos maiores devem destinar até 33% à previdência social. Quem desrespeitar a regra pode pagar multa. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a medida busca proteger os trabalhadores e foi negociada por garçons e empresários.
É um amplo acordo de todos os setores, empresários e trabalhadores. Eles construíram. Eu sei que é uma construção coletiva que disciplina a forma do pagamento da gorjeta e assim o trabalhador vai poder descontar da própria gorjeta a previdência para ele ter direito à aposentadoria.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, quer discutir com os integrantes das comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação o desempenho dos estudantes na avaliação internacional de estudantes de 15 anos, feita em 2015 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
O PISA, como é conhecido, o exame é aplicado em 70 países. O Brasil, em ciências, ficou com a posição número 63, em literatura, de número 59, em matemática, com a de número 66.
Para Cristóvão Buarque, com um desempenho desses, fica difícil o país ter talentos no futuro, nos setores de ciência, tecnologia e inovação.
Que por mais que coloquemos dinheiro na ciência e tecnologia, não vamos aproveitar totalmente. É como se a gente quisesse ter uma boa seleção de futebol, mas os jogadores só começando a jogar aos 20 anos.
Por 6-3, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram agora há pouco manter Renan Calheiros no cargo de presidente do Senado.
Os ministros, no entanto, seguiram o voto de Celso de Mello e afastaram Renan da linha sucessória da presidência da República. A repórter Érica Christian acompanhou a sessão do STF e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Exatamente, por 6-3, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de afastamento do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, do cargo de presidente do Senado, mas entenderam que o parlamentar fica impedido de substituir o presidente da República por ser réu numa ação penal pelo crime de peculato, que é o uso do cargo em proveito próprio. O ministro relator, Marco Aurélio Melo, acatou o pedido de afastamento feito pela Rede Sustentabilidade, que argumentou que se a Constituição veda a ocupação da presidência da República por réu de ação penal comum, o mesmo impedimento vale para os demais que estejam na linha sucessória. Ele citou ainda que por 6-0 num julgamento interrompido, a maioria do Supremo já decidiu que essa vedação se aplica aos que venham ocupar a presidência da República. Marco Aurélio lembrou ainda que o próprio Supremo afastou do mandato e do cargo de presidente da Câmara o ex-deputado Eduardo Cunha com base no mesmo argumento.
O mesmo tratamento dado pelo plenário com idênticas constituição e composição. A situação jurídica do presidente da Câmara cumpre ser implementado relativamente ao presidente do Senado. Fora isso, é a variação inconcebível.
Embora o ministro Celso de Mello concorde com a impossibilidade de um réu na linha sucessória ocupar a presidência da República, ele entendeu que Renan Calheiros deve continuar no comando do Congresso Nacional, porque não há contra ele, não há possibilidade de ele assumir o Palácio do Planalto, até porque na ausência de Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ascenderá o cargo. Ele disse ainda que o caso de Renan Calheiros é diferente do ex-presidente e do ex-deputado Eduardo Cunha.
Não impede que ele, embora inabilitado para o exercício temporário da função de presidente da República, continue a desempenhar a função de chefia que titulariza na casa que pertence.
Por meio de nota, Renan Calheiros, que acabou de deixar o Senado, disse que era com humildade que recebia e aplaudia o que chamou de patriótica a decisão do Supremo. Ele afirmou que a confiança na justiça e na separação dos poderes continua inabalada. Renan Calheiros recebeu a solidariedade de diversos parlamentares, incluindo a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E Renan Calheiros preside a sessão plenária amanhã, às 10 horas da manhã, para a contagem de prazo para a votação em segundo turno da PEC do teto de gastos, prevista para terça-feira. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.